Olá, eu sou o João Guedes.
Eu sou Nara Cordeiro.
E seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, teremos um deputado ou deputada convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia Legislativa, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Fabiano da Luz, do PT, líder da bancada aqui na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado, eu quero cumprimentar a você, João Guedes, a Nara Cordeiro, a todos os que nos acompanham, dizer que para mim é uma alegria estar aqui dividindo esse microfone com vocês e falando um pouquinho sobre a atividade parlamentar.
Então, deputado, já nas primeiras semanas do mandato, que é o seu primeiro mandato aqui na casa, o senhor propôs a criação de uma frente parlamentar pelos direitos dos catarinenses atingidos por barragens. E é uma iniciativa que veio dias depois da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Essa iniciativa se deve ao risco de acidentes desse tipo aqui no estado?
Bem, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, nós estávamos chegando aqui na casa, aqui na Assembleia, e nos chamou a atenção de como é que está a situação de Santa Catarina com relação às barragens, o que é que nós temos de risco ou não. Baseado nisso, foi que nós decidimos criar a Frente Parlamentar das Barragens para que a Casa pudesse ter um olhar diferente, a Assembleia pudesse olhar de outra maneira, com mais atenção, a situação das barragens de Santa Catarina. Nos surpreendeu o número de barragens. Hoje são 177 construídas, 208 em fase de liberação para construção. 9 são barragens de rejeitos e nós temos em torno de 5 barragens que são de contenção de água e a grande maioria que são as PCHs, que oferecem um risco muito menor pela forma, pelo projeto, pela engenharia como elas são desenvolvidas. E estas 9 barragens de rejeito concentram-se no sul do estado. E elas são menores do que a de Brumadinho, mas elas têm um grau de contaminação que pode ser o mesmo. E depois nós fomos descobrir de que as barragens de contenção de água da chuva, algumas delas também oferecem riscos e que inclusive havia a possibilidade da construção de uma fosfateira na região de Anitápolis aos moldes de Brumadinho, com um barramento de 85 metros de altura. Isso é muito impressionante e traz um grande risco para o sul do estado, não só considerando a queda da barragem, considerando a tragédia, mas considerando a exploração, considerando a grande quantidade de produtos tóxicos que são utilizados para a remoção dos materiais que a empresa quer fazer, considerando as águas, considerando chuva ácida, tudo que a gente foi ao longo desses meses aprendendo e conhecendo e percebendo que realmente nós precisávamos ter uma atenção maior. Aliado a isso, o próprio governo federal determinou que 42 barragens de Santa Catarina sofressem uma nova vistoria, porque elas oferecem algum grau de risco, menor ou maior, mas ela oferece algum grau de risco. E a Secretaria de Defesa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Social começaram a trabalhar nisso. E, paralelo também, nós recebemos o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, relatando a situação deles, que muitos, para a construção dessas barragens, foram retirados de suas propriedades, perderam suas casas, perderam propriedade, foram mal realocados. Inclusive, relato de pessoa que chegou a tirar a vida, porque jamais imaginava perder a sua propriedade, perder a sua casa e ir sem saber para onde. Então, isso nos levou a ter uma atenção maior, a estudar mais essa situação das barragens, e também discutir com os demais deputados a criação de leis em Santa Catarina que pudesse nos proteger sobre toda essa exploração e garantir com que aquilo que fosse construído aqui tivesse realmente uma segurança de não oferecer nenhum risco à vida dos catarinenses.
Deputado, e qual que é o balanço que o senhor pode fazer até agora da atuação da frente parlamentar, né? E onde é que quer se chegar com esse grupo?
Bom, primeiro o que nós queremos chegar é ter leis claras que digam o que é que pode ser construído, qual o tipo de barragem que pode ser construída em Santa Catarina, como deve ser o trabalho de prevenção dessas barragens, um sistema de alerta, de alarme, que possa garantir com que as pessoas elas sejam avisadas de algum problema na barragem, e aqui vamos relatar, não existe hoje em Santa Catarina nenhum plano de evacuação em nenhuma dessas 177 barragens. Tudo bem que algumas não atingiriam áreas urbanas, mas outras atingem. Se nós pegarmos aqui de José Boatê, se chegar a dar um problema, o Vale do Itajaí está comprometido, Blumenau, Itajaí, se chegar a haver um rompimento. E não existe nenhum plano de que área vai ser atingida em caso de um rompimento, quantas pessoas vão ser atingidas, como é que as pessoas vão saber que essa barragem se rompeu, qual é o sinal que vai avisá-las, para onde elas devem buscar se socorrer, né, para onde fugir, ou seja, não há um plano de evacuação, não há um cálculo de áreas atingidas e, portanto, a população não sabe o que acontece. Se nós pegarmos no oeste, o problema que a Foz do Chapecó tem no Rio Uruguai, que atinge diretamente as cidades de Águas de Chapecó e São Carlos, que já foram invadidas pela água no período das chuvas de 2014, essas pessoas não sabem nada do que vai acontecer, qual a área seria atingida do município, do perímetro urbano. Então, o que nós queremos é chegar a fazer com que todas as barragens tenham um cálculo de que, se houver uma tragédia, qual a área atingida. Se acontecer uma tragédia, que a população já esteja treinada, já esteja sabendo, já esteja prevenida com o que pode acontecer e para onde ela deve se socorrer, para onde ela deve evacuar, e também para que a gente tenha as leis mais claras com relação ao que pode, o que não pode, até onde pode. Que esse é o debate que nós estamos fazendo hoje. Não é simplesmente de você proibir, mas garantir uma segurança maior.
Deputado, outro tema que vem mobilizando a sua atuação aqui no Parlamento é a questão do impacto ambiental da mineração, né, que é uma coisa que vai além dessa questão das barragens, né, que inclui as barragens, mas vai além das barragens. E essa é uma preocupação que motivou, inclusive, a realização de uma audiência pública agora no mês de junho, lá no município de Papanduva, um município onde há empresas interessadas na exploração do minério de xisto. Deputado, por que que essa atividade preocupa?
Por dois motivos. Existem duas formas de extração do xisto. E hoje, em São Mateus, no Paraná, é utilizado o sistema tradicional. E existe um outro sistema, que é o chamado fracking. Esse fracking é um sistema de perfuração nos mesmos moldes do petróleo, que ele atravessa o aquífero Guarani, ele vai captar o petróleo que está abaixo do aquífero Guarani a 1 quilômetro, 2 quilômetros, até 7 quilômetros de profundidade. O sistema convencional, que é o que é utilizado no Paraná, é o que eles fazem a extração das rochas. Essas rochas são retiradas da natureza, são levadas para a usina, ela é submetida a produtos químicos, a calor, que retiram todas as substâncias dessas rochas. Essas rochas são moídas. Posteriormente a isso, com todos aqueles venenos, aqueles tóxicos, elas são devolvidas à natureza. Então, primeiro é feito um buraco de praticamente 100 metros de profundidade em áreas enormes, retirado todo o material, misturado com produtos químicos tóxicos e depois devolvido à natureza. Tanto um sistema quanto o outro são altamente contaminantes do solo, da natureza, do ar e tudo mais. E ocorre que essa jazida, nós podemos dizer, que está se extraindo xisto em São Mateus, ela avança em Santa Catarina pelas cidades de Três Barras, Papanduva, pega Rio do Campo, ela vai até Concórdia, ou seja, ela praticamente corta o estado de Santa Catarina. Há 2 anos atrás, empresas americanas estiveram aqui no estado com grandes caminhões fazendo toda uma sondagem com relação ao potencial de extração de xisto nos dois sistemas. O pior deles é o sistema fracking, é esse que atravessa o aquífero Guarani, porque são centenas de litros de água que são utilizados para captar 1 litro de xisto. Isso é uma garantia de que todo o nosso aquífero Guarani será prejudicado. Pode ser todo ele danificado por isso. E o que nós observamos é que nos institutos responsáveis pela liberação dos alvarás e das licenças, foi solicitado em Santa Catarina, através da empresa Irati, foi solicitado uma área de 50 mil hectares. Isso atingiria 40% de Três Barras, Santa Terezinha, 38% da cidade de Papanduva, que seriam altamente exploradas pela extração de xisto. Ocorre que nós pegamos o exemplo do que nós fomos visitar em São Mateus, que é uma usina de extração de xisto da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa séria, é uma empresa que tem uma grande responsabilidade social e ambiental. A Petrobras, com todo o sistema que faz, o resultado que ela tem no final do exercício é de um lucro de 3%. Uma empresa americana ou canadense, como vieram aqui, você imagina que ela vai cumprir todos os requisitos para ter um lucro de apenas 3%? Então, o grau de contaminação que vai ficar no solo é muito grande. Onde a Petrobras, em São Mateus, está hoje fazendo a exploração de xisto, eles devolvem as pedras, o material para a natureza, cobrem e eles plantam árvores, plantam mata, eles não plantam lavoura. Porque não tem garantia da toxicidade das sementes, do que sai dessas lavouras. E também há muitos relatos de moradores, de lideranças locais com relação à chuva ácida, a tudo que compromete até problemas respiratórios de pessoas que moram ao redor de onde tem toda essa exploração. E há um grande movimento da sociedade de Papanduva, de Três Barras da região, e agora os outros municípios estão se acordando do que isso vai causar. Inclusive a Cooperalfa se manifestou, que é uma das maiores cooperativas de Santa Catarina, que isso pode inclusive prejudicar as exportações. Porque se for comprovado que a nossa água está contaminada, que o nosso solo está contaminado, é sinal de que os animais podem beber essa água e também podem estar contaminados por esses produtos tóxicos. Por isso que há um grande movimento na sociedade para proibir a exploração do xisto. No Paraná, agora, no mês passado, foi aprovada uma lei por unanimidade na Assembleia do Paraná proibindo o sistema fracking. Só não se proibiu o sistema convencional justamente porque a Petrobras está estabelecida em São Mateus, então se proibir é sinal de que teria que fechar a empresa. E a nossa intenção agora, ouvindo a sociedade, ouvindo esses debates, é justamente chamar a atenção. E aí o deputado Cobalcini já fez um projeto de lei que nós vamos relatar, que é proibindo a extração do xisto em Santa Catarina. E agora nós vamos montar o relatório sobre isso, apresentar aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa trazer esse assunto com muito mais ênfase, dando muito mais importância a isso. E quem sabe seja um grande caminho para nós, Santa Catarina, sermos talvez o primeiro estado a proibir qualquer tipo da exploração de xisto. Porque nós temos outras fontes de rendas no estado, na lavoura, na produção de animais, na geração de empregos, na vinda de outras empresas que não precisam ser essas multinacionais que vêm aqui, exploram o nosso solo, contaminam o nosso solo, deixam para nós só a parte ruim e levam daqui só o dinheiro dessa exploração.
Deputado, o senhor foi prefeito de Pinhalzinho, é um dos representantes da região oeste, e os demais parlamentares que vêm do oeste catarinense se reuniram em uma bancada regional, bancada do oeste. E esse grupo reúne parlamentares de diversos partidos, tem ideologias distintas. Esse grupo já encontrou pautas comuns? Quais são as pautas que a bancada vem perseguindo?
O nosso objetivo ao chegar aqui e criar essa frente parlamentar foi por uma questão muito histórica. Se nós formos pegar a realidade do que cada região produz, nós hoje somos responsáveis por 18% do que o estado arrecada. No entanto, nos cálculos que várias entidades fizeram, o que nós recebemos é 2,5% do que o estado despende para as demais regiões. A gente sabe, tem a clareza e a noção de que o litoral do estado tem muito mais população. Mas nós também não podemos ser tão desprezados por estarmos numa região tão distante, de estarmos tão carentes de investimentos por parte do estado. Se você andar pelas escolas, se você andar pelas delegacias, pela questão da área de segurança pública, quantidade de efetivos policiais, se você visitar as rodovias, andar pelas rodovias estaduais, você vai ver um descaso muito grande. E boa parte disso, e aqui como prefeito eu uso da minha experiência, Eu muitas vezes vinha para Florianópolis uma vez por mês porque eu não queria ficar gastando recurso público. Vinha aqui, fazia os meus pedidos, fazia as minhas audiências, voltava para o município e ficava esperando ser atendido. E esse atendimento nunca vem. Porque ele é diferente das pessoas que estão aqui no litoral, que moram próximos, prefeitos que eu conheço e que conversava, e que eles estavam toda semana aqui fazendo pressão. Tem um ditado que diz que se uma mãe tem 10 filhos, 9 estão dormindo e um chorando, quem esta mãe atende? Ela vai atender o filho que está chorando. E era muito comum, e é ainda hoje muito comum, a gente sentir essa pressão de quem está aqui próximo de vir para cima dos secretários de Estado, do governo do Estado, buscar recurso, atender a sua necessidade, a sua região. Se nós pegarmos aqui algumas rodovias, aqui de Florianópolis mesmo, a pressão que a sociedade faz por uma pista a mais, por um viaduto a mais, porque precisa, olha o trânsito, olha o caos, e na pressão, e a própria imprensa ajudando, o governo acaba atendendo. E nós na região oeste, muitas vezes estamos lá com um problema pedindo, aí espera um tempo, pede de novo, espera um tempo, pede de novo, e não se faz pressão. E aí acaba não tendo o atendimento que nós merecíamos. Então, um dos objetivos foi esse, de mostrar para o Estado que nós temos força, que nós estamos aqui, que nós queremos ser respeitados por sermos uma região também do Estado de Santa Catarina, que tem uma grande produção e que tem uma população. Nós já debatemos a questão do aeroporto, das rodovias. Estamos discutindo agora com o Estado os problemas que é de todo o Estado, que é do enterro dos animais, né? Os animais nas propriedades, suínos, vacas, ovelhas, enfim, todos esses animais, eles eram incinerados, transformados em farinha para não irem para o solo. Nós estamos falando de 700 mil animais por ano, que são hoje enterrados em Santa Catarina, são enterrados no nosso solo, que contaminam a água. E que eles tinham devido fim que foi construído a partir do oeste do Estado e que agora não estão mais liberados para fazer isso e que tem um grande impasse com relação a isso. Nós unimos as forças no oeste para debater as leis e as normativas do leite, porque hoje Santa Catarina produz 8 milhões de litros de leite dia. São 170 mil famílias que vivem do leite. Dessas, 70% estão no oeste do Estado. As maiores empresas de leite do Brasil estão no oeste do Estado. Nós somos o quarto maior produtor. Então, é preciso também dar uma atenção com relação a essa situação das leis relacionadas ao leite. E assim nós estamos debatendo com o secretário a questão da segurança pública, a falta de efetivos. Existem municípios com 20 mil habitantes que têm um policial militar, que tem que juntar com mais outros municípios para formar ali 3 ou 4 policiais para conseguirem em conjunto desenvolverem operações ou dar segurança ou fazer uma blitz ou atender uma ocorrência que precisa de mais de um policial. Então nós brigamos um pouco por isso. Não queremos tirar o que é de outras regiões, mas a ideia é mostrar que nós também temos necessidades.
Deputado Fabiano, o senhor é líder do PT aqui na casa, né? Como é que o senhor avalia o governo Carlos Moisés?
Eu vejo que o governador é notório, nunca havia participado de um processo político, nunca foi gestor público, conhece o setor público porque é bombeiro, né? Ou seja, pertence a uma instituição pública. E ele começou, do meu modo de ver, do meu ponto de vista como um administrador, ele começou da maneira correta, com os pés no chão, sem fazer muitos alardes, tendo cautela na forma como ele se manifesta, se pronuncia. Cometeu, quem sabe, alguns deslizes, nomeando muitos militares. Eu sei que, partidariamente, ele sofreu muitas críticas por isso. Houve aí um nepotismo cruzado dentro dos militares, que a imprensa levantou e abordou. E eu penso que agora já se passaram 6 meses de governo, ele já conseguiu tomar conta da situação, sentir a casa, conhecer como é que é o governo, as obrigações que ele tem, as necessidades que o Estado tem. Agora é hora de ele começar a mostrar serviço. Me preocupa um pouco esse fato de o governo não dialogar com os demais poderes, com a Assembleia, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, porque todos são poderes. Todos têm a sua importância, todos têm o seu respeito, né? Então, muitas vezes, eu me preocupo se o governador subir um pouquinho para o salto, né? A ideia de que agora eu sou o governador, eu mando e todos obedecem, e essa falta de diálogo. Porque no setor público, um dos princípios é você ouvir. Não é ser um bom falante, é ser um bom ouvinte, é ouvir o clamor da sociedade, é ouvir o que é que está acontecendo ao redor e, a partir daí, saber como construir as suas projeções, os seus projetos de governo. Então, eu vejo que ele acertou no começar com cautela, mas quem sabe seria a hora de ter um pouco mais de humildade, de ouvir mais as bases, ouvir os outros partidos, ouvir os outros poderes, para que ele possa construir em conjunto. Nós todos queremos ajudar Santa Catarina. Eu não me coloco como oposição ao governo. Eu não tenho motivos para isso, para ser oposição, a não ser que o governo me dê motivos para ser oposição, a não ser que as atitudes dele me forcem a tomar uma posição contrária. Então, nós todos queremos ver o melhor de Santa Catarina, participar das ações, das decisões, de sugestões, ser ouvidos também. A única crítica que eu faço ao governo é com relação a isso, ao fato de dar ouvidos à população.
Deputado, uma última pergunta. O senhor vem de 2 mandatos como prefeito, lá em Pinhalzinho, e agora tem uma experiência no Legislativo Estadual. Né? Já teve no Legislativo Municipal lá em Pinhalzinho também, foi vereador. Qual é a sua avaliação desses primeiros meses? Ser deputado estadual atendeu a sua expectativa? O que te surpreendeu aqui? Como o senhor avalia esses primeiros meses de mandato?
Primeiro que a diferença do que é ser prefeito para ser deputado, né? Porque prefeito, governador, presidente, ele executa. Você planeja uma ação e você executa essa ação e você dá prazo. E claro, tu tem os trâmites, os caminhos legais da lei para seguir, mas você tem o poder de ação. E deputado não é bem assim. Você é um entre 40 que precisa fazer o teu trabalho andar e precisa analisar. O que eu vejo de importante no trabalho parlamentar são todas as leis, tudo que a gente aqui discute, analisa e aprova e que afeta a vida das pessoas. Afeta o dia a dia de Santa Catarina. Ou seja, se nós fizermos uma lei que proíbe a caneta que está sobre a minha mesa de ter a tinta azul na caneta, vai afetar o estado inteiro. Todas as pessoas vão ter que usar caneta de outras cores e não da cor azul. Aí eu começo a ver a importância de nós estarmos aqui representando não só a região, mas segmentos, população e pessoas que estejam conscientes do grau da responsabilidade que é estar aqui, que é votar os projetos que estão aqui, que é elaborar projetos para que as pessoas depois lá fora vão ter que cumprir. Então isso eu vejo que é uma grande dádiva, que é um grande presente que eu tenho de poder estar aqui, ser um desses 40 deputados. Eu espero realmente corresponder à expectativa que as pessoas têm, né, e ciente da responsabilidade do que é ser deputado e do que é estar aqui.
Deputado Fabiano da Luz, muito obrigada pela sua participação. Este foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa.
Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 18 de junho de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. Esse programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!